ValveCast. Clique Valvar. Pacientes que têm eletrodos inseridos nas cavidades direitas do coração podem apresentar complicações valvares? Será que o manejo da insuficiência tricúspide nesse contexto tem que ser diferente? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. E dessa vez, vamos separar esse episódio em dois capítulos, o primeiro hoje e o segundo na semana que vem. A insuficiência tricúspide acomete pouco menos de 1% da população geral. Sua prevalência aumenta com a idade e associa-se a maiores taxas de mortalidade, independente da função ventricular esquerda e da pressão sistólica da artéria pulmonar. Diante disso, a etiologia da regurgitação pode ser primária devido aos defeitos do aparato valvar, mas o mais comum é o acometimento funcional, ou seja, secundária à disfunção cardíaca esquerda, hipertensão arterial pulmonar, cardiomiopatia dilatada, fibrilação atrial persistente e devido à presença de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis e os seus eletrodos. Apesar da alta mortalidade quando esses pacientes persistem em tratamento clínico, apenas uma minoria é submetida ao tratamento cirúrgico, devido ao risco e dificuldades técnicas inerentes ao procedimento, diante de uma baixa evidência de melhora na curva de sobrevida. As modalidades de reparo e troca valvar percutâneas têm se amplificado a fim de possibilitar tratamento para pacientes com regurgitação tricúspide e alto risco cirúrgico. Uma proporção significativa desses pacientes é portadora de marca-passo, portanto, com presença de eletrodos intracavitários que atravessam a válvula tricúspide. Vale ressaltar que as evidências de tratamento percutâneo nessa população ainda são muito escassas. As taxas de insuficiência tricúspide moderada a importante em pacientes com dispositivos intracardíacos é robustamente maior em relação à população geral e está associada a maiores taxas de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade. O mecanismo fisiopatológico engloba dano direto ao aparato valvar, como perfuração ou laceração de folhetos, bem como perfuração do músculo papilar durante o implante. E, mais frequentemente, secundária, a atração e aprisionamento das cúspides, ou um emaranhado do eletrodo com o aparato subvalvar. Outro mecanismo proposto é a própria cardiomiopatia induzida pela estimulação ventricular artificial, levando à hipertensão pulmonar seguida de remodelamento do ventrículo direito, com dilatação do anel tricúspide. Fatores relacionados ao implante do dispositivo, como o mecanismo de fixação, ativo ou passivo, diâmetro e número de eletrodos implantados, impactam a probabilidade de acometimento do aparato valvar e subvalvar. A presença do eletrodo pode tornar o tratamento percutâneo da regurgitação tricúspide desafiadora e pode impactar na redução das taxas de sucesso do procedimento. Portanto, a definição do mecanismo da insuficiência tricúspide e da associação com a presença do dispositivo intracardíaco é essencial para o planejamento terapêutico. O ecocardiograma transtorácico é o exame inicial para avaliação da regurgitação tricúspide relacionada a esses dispositivos. O uso de ferramentas como o ecocardiograma tridimensional e também o transesofágico constituem estratégias valiosas neste cenário. Características de imagem que sugerem refluxo decorrente da presença do eletrodo incluem a documentação de exame prévio ao implante que não revela o achado, demonstração de um jato que circunda o eletrodo, má cooptação das cúspides, aderência do eletrodo ao aparato subvalvar e posicionamento não convencional desse eletrodo. Outras modalidades de imagem, como a ressonância e a tomografia cardíaca, podem ser utilizadas de forma adicional para a quantificação do refluxo tricúspide, porém, ambas podem sofrer algum grau de interferência devido à presença do dispositivo, bem como apresentam menor resolução temporal quando comparadas à ecocardiografia. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Guilherme D'Agostin, Gabriela Romaniello e Marina Cavallari escreveram a primeira parte de um excelente texto sobre a relação entre dispositivos de estimulação cardíaca e regurgitação tricúspide. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço! E até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.